números, são 120 milhões de mulheres e meninas que vivem em zonas de conflitos armados. É um número recorde. Se nós ainda considerarmos que então os recursos são retirados, realmente é uma receita para um desastre humanitário.
Jamil, a gente está falando sobre um recorte específico, mas se a gente quiser, a gente pode abrir para outros grupos, né, de vários cantos do mundo que necessitam desse apoio, necessitam dessa ajuda. Eu te pergunto, já meio que sabendo a resposta, mas é importante que a gente traga aqui, né? Existem planos B e C, porque sai o dinheiro de uma fonte garantida, né? No mundo antigo, né? Como a gente costuma falar, né? E essa fonte não existe. Esse plano C me parece que não existe, né? Pelo menos a curto prazo, meu.
Felipe, esse é o grande desafio. Realmente o mundo passou a depender nos últimos 50, 60 anos justamente dessa superpotência, no caso dos Estados Unidos, que de uma forma, eu diria, muito coerente, passou décadas financiando justamente esses planos de desenvolvimento, esses planos de ajuda a mulheres, meninas, minorias em tantas partes do mundo. E o que de fato aconteceu é que muitas dessas instituições criaram uma dependência estrutural em relação ao governo norte-americano. Quando esse governo norte-americano resolve, então, fechar as torneiras a essa crise profunda. Tem plano B, tem plano C, Felipe, é neste momento que nós estamos vendo, eu diria, uma espécie de choque de realidade no mundo. Claro, com dezenas de países tentando se reorganizar, mas de uma forma muito, eu diria, incipiente. São poucos os que estão dispostos a colocar dinheiro justamente em programas de desenvolvimento. No fundo, Felipe, quando o governo norte-americano fecha a torneira, ele também expõe, de uma forma muito, eu diria, irônica, a hipocrisia de muitos outros países ricos que, apesar de falar, fazer discursos e falar em direitos humanos, não, obviamente, não contribuem, eu diria, diante do peso das suas economias para a situação internacional. É uma situação dramática, porque, claro, a vítima não está muito preocupada se o dinheiro vem da França, da Alemanha ou dos Estados Unidos. O fato é que hoje falta dinheiro, faltam recursos para ajuda humanitária, porque, curiosamente, não falta dinheiro para armas.
Curiosamente. Jamil Chad, um grande abraço para você, ótimo fim de semana, a gente volta a se falar na segunda-feira ou a qualquer momento, se assim você demandar.
Bom fim de semana a todos.
Ainda na página de notícias internacionais, o presidente Lula recebeu uma ligação do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, em meio a uma crise política que foi desencadeada depois das eleições do país. Nós temos falado tanto disso porque já dura muitos dias essa crise política. Bom, segundo o governo brasileiro, Petro reafirmou que vai deixar a presidência no dia 6 de agosto, garantiu que vai conduzir uma transição pacífica, reiterando seu compromisso com a democracia. O contato acontece 2 dias depois do presidente eleito, Abelardo de las Prielha, cancelar o processo de transição e acusar Petro de tentar permanecer no poder. Não é só aqui no Brasil, não. A crise teve início depois da derrota do candidato governista Ivan Cepeda nas eleições de junho. Petro contestou o resultado e alegou fraude, apesar de observadores internacionais afirmarem que o pleito foi regular e confirmarem a vitória da oposição.
Note você que está nos acompanhando que, de repente, da noite para o dia, eleições que deveriam ser naturais no processo democrático, né, estão se tornando questionáveis. A gente acabou de falar e vai trazer ao longo da programação mais sobre essa decisão de Donald Trump de mexer com a autoridade eleitoral dos Estados Unidos. A gente falou da Colômbia, a gente falou do Peru agora há pouco. E tem outras eleições importantes, além da nossa, para esse segundo semestre no mundo. Ontem houve um anúncio muito importante, né? A autoridade palestina anunciou que vai realizar eleições parlamentares no fim deste ano, no dia 28 de novembro. O anúncio sai logo após a saída oficial do Hamas do governo da faixa de Gaza, né? Então, de acordo com o decreto publicado ontem, cidadãos dos três territórios palestinos, quais são? Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental, né, poderão votar. E esse direito, ele foi exercido pela última vez em 2006. Houve uma tentativa, a última tentativa foi em 2021, mas não houve sucesso, né? Só que aí nós temos vários problemas, mas tem um ponto aqui que é importante. Jerusalém Oriental não existe para o governo de Israel. Existe uma única Jerusalém, indivisível, é a cidade sagrada. E não há permissão para que a atividade política da AP, da Autoridade Palestina, seja realizada em Jerusalém. Por outro lado, a Autoridade Palestina já disse, né? Se os cidadãos que lá estão não puderem votar, não existe processo eleitoral. Quer mais? Israel também tem eleições parlamentares previstas para um mês antes, arredondando aí um mês antes das eleições palestinas. E inclusive há uma tentativa de antecipar essas eleições para setembro. Então, daqui até lá, né, antes de existir na prática, o impasse já está criado na teoria. E a gente vai, obviamente, seguir acompanhando. São 8:08.
Após o início do defeso eleitoral, o presidente Lula diminuiu a agenda, mas está aproveitando esse período para resolver impasses em palanques eleitorais. Quem tem mais informações é o Rafael Felice, direto de Brasília. O momento é de organizar a campanha.
Isso mesmo, o presidente Lula tem recebido coordenadores de campanha, aliados e assessores para discutir essa pauta eleitoral. Os eventos aqui no Palácio do Planalto têm reduzido bastante com relação ao que a gente viu ao longo desses já quase 4 anos de governo, com muitos eventos aqui no Palácio ao longo da semana, embora hoje a gente tenha uma reunião importante para tratar de minerais críticos, mas nas últimas semanas esse volume de eventos tem reduzido. Então o presidente Lula tem aproveitado para discutir o cenário eleitoral, e são duas as maiores preocupações: Goiás e Minas Gerais. Em Goiás, o presidente Lula ainda está sem palanque. Ele estava tentando, na quarta-feira, inclusive, ele recebeu a deputada federal Adriana Arcossi, do PT goiano, e a vereadora em Goiânia pelo PSB, Ava Santiago, para tentar discutir uma chapa feminina. Ele quer que a Adriana Arcossi dispute o governo do estado e que Ava Santiago dispute o Senado. Mas as duas são pré-candidatas à Câmara dos Deputados, com mais chances de serem eleitas, e resistem ainda a essa ideia do presidente Lula. Um outro problema em Minas Gerais, né, já que começou a surgir depois, envolvendo até aquelas questões ali depois da indicação de Jorge Messias, né, o senador Rodrigo Pacheco tinha interesse em ser indicado ao Supremo Tribunal Federal, era uma candidatura defendida pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o Lula queria que ele fosse o seu candidato ao governo de Minas Gerais. É toda essa situação meio que melou a candidatura de Rodrigo Pacheco. O PT mineiro tentou emplacar o nome da ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, mas ela também é pré-candidata ao Senado e acabou não aceitando essa candidatura ao governo. O outro nome era do deputado federal Patros Ananias, mas ele também não quer abrir mão da pré-candidatura à Câmara dos Deputados. Então, o PT mineiro, inclusive, chegou a encomendar uma pesquisa para ver nomes alternativos. E uma outra possibilidade que surge é o nome de Gabriel Azevedo, que é ex-presidente da Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte, e ele seria o candidato ao governo do estado em uma parceria nacional entre PT e MDB.
Obrigada, Felipe, pelas informações.
Bom, vamos falar agora de números do mercado financeiro, ou dos mercados financeiros, como queira, né? Vamos falar das tensões que seguem no Oriente Médio, entre Estados Unidos e Irã. Um forte movimento de realização de lucros também agitando as bolsas globais. Nova York, índices futuros, por exemplo, operando em queda. O setor de tecnologia vive um dia de ajuste na contramão do recuo. Hong Kong, por exemplo, fecha em alta. Guilherme Ravache, estou tentando acompanhar aqui com lápis, caneta, papel, gráfico, mas não está dando. Ajuda nós aí. Um bom dia para você, Ravache.
Bom dia. Pois é, todo mundo imaginava que esse seria um ano de volatilidade, né? Ninguém duvidava disso. Mas acho que ninguém previa tanta volatilidade, né? Porque além do tarifaço do Trump, além da guerra Irã-Iraque, a guerra não era prevista, o tarifaço já era previsível, mas a guerra não estava no mapa dos investidores. Teve um fator ainda que foi um aumento do AI trade, né? Como é chamada essa aposta exacerbada dos investidores na inteligência artificial. Isso já começou, né, com o lançamento do ChatGPT alguns anos atrás, mas nesse ano teve um boom das ações de chips, fabricantes de chips. Porque primeiro veio o ChatGPT, a gente conseguia escrever coisas ali no computador, né? Parecia que era só para poesia, para fazer textos interessantes, mas não, a gente foi percebendo que a IA está sendo muito utilizada por empresas, até por governos, né? Na área militar, a própria guerra do Irã, a captura do Maduro, em todas as operações foi usada a inteligência artificial, então ficou mais clara que ela é muito necessária. Só que a inteligência não funciona sem muito computador para processar toda a demanda que a IA precisa. E uma das maiores beneficiadas, são diversas empresas que produzem chips beneficiadas, é uma empresa coreana chamada SK Hynix. A SK Hynix hoje está fazendo uma venda de ações dela na Bolsa de Nova York, na Nasdaq, né? Então ela vai entrar no índice Nasdaq, ela já está listada na Coreia, por muitos anos foi uma empresa que era grande, né? Tinha destaque no mundo, ficava só no índice coreano, na bolsa coreana. E aí o que aconteceu? Até 3 anos atrás ela dava prejuízo, olha que loucura. E agora é uma das empresas mais valiosas do mundo. Hoje, nessa venda que ela está fazendo nos Estados Unidos, de parte das ações dela, ela vai ser avaliada, ou captar o proporcional de ações que ela está vendendo, é o equivalente a 26,5 bilhões de dólares. A empresa, como um todo, já vale mais de 1 trilhão, mas ela vai captar 26,5 bilhões de dólares. Essa captação que ela vai fazer é para ajudar a financiar a fábrica, é para ajudar a seguir com o crescimento da ação. Por que listar em Nova York também? Nova York é um mercado mais líquido, aposta que os investidores vão querer fugir, de mandar o dinheiro para a Coreia, ter a questão cambial no meio, então isso deve ajudar na valorização das ações. Essa capitalização da Micron, né? Da SK Hynix, ela é importante nos Estados Unidos também, porque com a Micron disparando nos últimos anos, Micron é uma concorrente direta da SK Hynix, né? Com a disparada da Micron nos últimos anos, tem um gap, tem uma distância entre o valor da SK Hynix e quanto vale a Micron. Ou seja, você tem a oportunidade aqui de reduzir essa distância de uma ação para outra, e além dessa redução da ação de uma para outra, ganhar dinheiro para ampliar investimento em chip. De quanto a gente está falando? O governo da Coreia vai investir nos próximos anos, né? Um horizonte de 10 anos, mais de 880 bilhões de dólares para que a indústria de chips coreana siga subindo. A indústria de chip coreana hoje é muito dominada pela Samsung e pela SK Hynix. Muito dinheiro. E aí o Brasil também tem uma pergunta, né? Bolsa coreana esse ano já subiu 77%, mais de 77%, muito puxada por duas empresas de tecnologia. Aqui no Brasil a gente não tem tantas empresas de tecnologia listadas, né? Parece que estamos ficando para trás, porque a bolsa brasileira subiu aí pouco mais de 7%. Então tem um buraco, uma distância que a gente pode aproveitar, talvez investindo mais no setor de tecnologia aqui no país.
Valeu, Ravache, até daqui a pouco. Pré-candidato à presidência, Romeu Zema, do Novo, fez críticas ao filho do ministro do STF, Gilmar Mendes. Quem é Francisco Mendes? Francisco Mendes, filho de Gilmar Mendes, trabalha na CBF. É uma figura importante na CBF. Zema diz que Francisco Mendes se gabou publicamente pela convocação de Neymar e que a mão do Supremo chega até a escalação da seleção brasileira. Mariana Reis, de BH, tem os detalhes dessa acusação, podemos colocar assim.
Joana, o ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema, foi mais um dos presidenciáveis que atribuiu, então, a derrota da seleção brasileira na Copa do Mundo a um discurso político. Como você disse ontem, né, em mais um capítulo aí dessa rixa com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, Zema culpou o filho do ministro, Francisco Mendes, pela má gestão da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, que culminou na derrota, então, da seleção. Segundo Zema, Francisco Mendes teria fechado contratos com a CBF para dar cursos na entidade, recebendo 84% da receita gerada. Recentemente também, como você lembrou, vieram à tona os depoimentos de Francisco a pessoas próximas, dizendo que ele teria sido responsável direto pela convocação de Neymar nesta Copa. E como eu disse no início, esse atrito entre o ex-governador e o ministro vem se arrastando ao longo de meses e atingiu o ápice depois que o ministro pediu a inclusão de Zema no inquérito das fake news, depois de uma série de vídeos que foram publicados nas redes sociais do ex-governador, em que os ministros foram retratados por fantoches em uma paródia aí com críticas em relação ao escândalo do Banco Master. Joana.
Olha só, valeu, Mariana, e só acrescentando duas ou três informações aqui para você tirar suas próprias conclusões, quais são os cargos nesse momento, né, vinculados ao futebol do Francisco Mendes, que é conhecido nos bastidores como Chico Mendes. Ele é vice-presidente da Federação Mato Grossense de Futebol, ele é integrante do Comitê Disciplinar da FIFA, e aí não tem a ver com o futebol, mas tem a ver com tudo isso que a gente está falando, diretor-geral do IDP, né? O Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, que tem uma parceria com a CBF, Joana.
Uma sugestão de enquete para a próxima semana, Felipe Bueno, bom, e me fale se você concorda. Pode ser um pouco provocativa, mas tento emular alguns comentários que vejo nas redes sociais de tantos brasileiros apaixonados por futebol e por esporte. Até que ponto é que você acredita que existe ingerência nessas decisões do futebol que, a princípio, teriam que ser tomadas por meritocracia? Como, por exemplo, a convocação da seleção brasileira. Precisa de um conceito, algo técnico para convocar. E estou aqui eu falando que não sou nem um pouco especialista, nem setorista de esporte, muito menos futebol. Mas, pelo que a gente entende do processo, é necessário corresponder ali alguns pré-requisitos, como, por exemplo, ser muito bom de bola, ser um dos melhores, estar muito bem fisicamente. E esse é só um dos aspectos que podem levar as pessoas a questionar alguns procedimentos no futebol. Claro que quando você é um torcedor muito apaixonado, você fica bravo quando a seleção é eliminada, aí você começa a falar algumas coisas, ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas de fato pode ser que haja indício que façam as pessoas questionarem. Será que é totalmente imparcial, totalmente técnico?
Sugestão, lição de casa para você que está nos acompanhando, então puxa a capivara da CBF e digo mais, da CBD, que antecedeu a CBF, dá para você voltar no mínimo até a Copa do Mundo de 70, ditadura militar. Procura um nomezinho chamado João Saldanha e a saída dele do cargo, o que envolveu, né, a briga dele com integrantes do governo federal. É uma boa diversão, gasta meia hora do seu fim de semana e na segunda-feira a gente volta aqui, nós três, você responde a nossa enquete proposta pela Joana e você vai ter, assim, uma elevação do seu conhecimento sobre futebol e política aqui no Brasil. Fica dada a lição de casa, portanto. Que horas são agora? 8h20.
Joaquim, ex-Supremo Tribunal Federal, deve desistir de disputar a presidência da República pelo Democracia Cristã. Rodrigo Vicente, de Brasília, essa vaga que foi tão disputada entre Aldo Rebelo, depois Joaquim Barbosa, e agora vão ficar sem candidato a priori? Bom dia.
Oi, Joana, bom dia a você, bom dia ao Felipe, a todos que nos acompanham aqui nessa manhã de sexta-feira. O que acontece é o seguinte, né? Essa vaga aí, Joaquim Barbosa, principalmente o nome dele, era meio que um balão de ensaio do partido para atrair outros partidos para formar uma coligação e ter uma mínima estrutura para disputar essa vaga à presidência da República. Mas o partido não conseguiu, né? Eles tentaram, inclusive o PSDB, o Aécio Neves chegou a fazer uma conversa com o João Caldas, que é o presidente do partido, mas nada foi à frente, né? O partido tem alegado aí falta de estrutura. A gente lembra que o nome de Joaquim Barbosa foi um nome que ficou nacionalmente conhecido quando ele foi relator da ação penal 470, conhecida como Mensalão, que levou diversos nomes da política nacional, entre eles o ex-ministro José Dirceu, à cadeia. À época ele foi também muito cotado para ser, enfim, candidato à presidência, acabou saindo do Supremo e ficou um pouco de fora da vida pública. Voltou agora, no meio dessa confusão aí, como você falou, porque o pré-candidato mesmo do Democracia Cristã era Aldo Rebelo, né? Que ficou bravo, foi às redes sociais, enfim, abriu briga com o partido, com o presidente João Caldas. publicamente. João Caldas disse o seguinte, em nota, né, que o partido deve desistir mesmo, mas vai tomar essa decisão só em 5 de agosto, quando é aí o prazo final para que os partidos apresentem suas convenções partidárias e definam de fato o nome. Até lá, pode ser que haja uma mudança. O que acontece, já devolvo para vocês, é que mais uma candidatura aí que se ensaiava ao centro vai ficando de fora, né? As candidaturas mais polarizadas, ou então mais à direita, porque a esquerda hoje, ou centro-esquerda, só tem o presidente Lula, vão se firmando nesse campo da polarização. Volto com vocês aí ao estúdio.
E nós continuamos na capital do país, agora 8:23. O presidente Lula se reúne hoje com ministros, representantes da Vale, do BNDES também, especialistas para discutir o que é a estratégia do governo federal sobre minerais críticos, um tema que está bombando. Igor Damasceno, conta pra gente tudo. Bom dia para você.
Bom dia, Felipe, também a Joana. Oi. E a todos nossos ouvintes, o pessoal que nos acompanha também no YouTube. Pois é, uma reunião considerada bastante estratégica e importante que vai ser feita pelo presidente Lula logo mais às 10 horas da manhã no Palácio do Planalto. Reunião a portas fechadas, inclusive. Na agenda oficial do presidente inclui toda a equipe econômica, incluindo o ministro da Fazenda, Dario Durigan. Inclui também o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o ministro do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, e também o ministro da ministra da Casa Civil e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Ou seja, aqueles ministérios que são considerados estratégicos para negociações do governo federal estarão presentes nessa reunião de logo mais. No meio dessa reunião está um assunto que é extraterritorial, vem do estrangeiro, inclui terras raras. O que acontece é que hoje a China domina esse mercado porque tem muita produção e muita reserva de minerais críticos. Os Estados Unidos querem roubar esse protagonismo da China, mas os Estados Unidos têm muito interesse e pouquíssimas reservas. O que é que o Brasil tem a ver com isso? Donald Trump quer fechar um bloco econômico somente com o Brasil. O Brasil tem muitas reservas de terras raras e pouquíssima produção. E aí eles fazem, então, um acordo comercial. Os Estados Unidos produzem, o Brasil cede, e aí os dois fecham esse bloco, que seria lucrativo, na visão de Donald Trump, para ambos os países. Assim, ele consegue bater de frente com os chineses, que, como eu disse, hoje movimentam e dominam esse mercado. Mas o que que isso tem a ver? É que se os Estados Unidos estão tentando negociar com o Brasil, então o Brasil vai ter poder de barganha com os norte-americanos. E o que que o Brasil pode negociar? As tarifas. Na semana que vem, se nada der certo para o Brasil, as tarifas de 25% vão começar a vigorar contra os produtos brasileiros vendidos nos Estados Unidos. Então eu apurei que o presidente Lula vai discutir nessa reunião de logo mais, às 10 horas da manhã, a possibilidade de negociar terras raras em troca da desistência desse novo tarifaço que os Estados Unidos querem nos imputar. Então o presidente Lula vai colocar as cartas na mesa. E aí, vale a pena fechar esse bloco econômico com os Estados Unidos para que eles, enfim, parem de querer nos tarifar, já que também vão ser dependentes de nós para bater de frente com a China? Então é um momento onde o presidente Lula vai se alinhar com empresários e com os ministérios técnicos responsáveis por esse quesito para que, então, tenha poder de barganha em torno do tarifaço. Os Estados Unidos precisam do Brasil para bater de frente com a China. O Brasil disse que quer ser o seu próprio produtor de suas terras raras, mas nesse momento o negócio, a negociação com os norte-americanos é considerado sim um bom caminho. Resta saber se os ministros vão concordar com essa estratégia e se os Estados Unidos estão dispostos a abrir mão do tarifaço para, enfim, contarem com a parceria brasileira nas terras raras. A gente vai seguir acompanhando todos os desdobramentos.
8:27. Vamos falar mais sobre definições do cenário eleitoral, pedaço por pedaço desse quebra-cabeça que é bastante grande e complexo, né? Um dos possíveis nomes para a disputa do Palácio do Planalto informou que não vai participar do pleito de outubro. Bruno Marum tem as informações.
O PSDB confirmou que o deputado federal Aécio Neves, aqui de Minas Gerais, não será candidato à presidência da República nas eleições de outubro deste ano. A informação foi divulgada após uma entrevista concedida pelo parlamentar ao jornal O Estado de São Paulo e depois confirmada pela direção nacional do partido. O PSDB ainda informou que não vai lançar candidato próprio ao Palácio do Planalto neste ano. A legenda, porém, não divulgou os motivos, né, desta decisão. Em maio, o nome de Aécio Neves chegou a ser defendido pelo Cidadania, que é um dos partidos que integram a federação com o PSDB e com o Solidariedade. A possível candidatura do Tucano também recebeu apoio de integrantes da sigla e do ex-ministro Ciro Gomes. Aécio Neves, a gente lembra, foi governador aqui de Minas Gerais por 2 mandatos, presidente da Câmara dos Deputados, né, quem não se lembra, senador da República e também presidente nacional do PSDB. E lá em 2014, ele disputou a presidência da República e acabou derrotado por uma diferença pequena no segundo turno pela então presidente, a petista Dilma Rousseff.
8:28.
TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Candidatos que ficam na disputa, porque nós acabamos de trazer a informação de que 2 estão fora. Joaquim Barbosa tá meio lá, meio cá, e Aécio Neves desistiu da corrida. Para quem fica, o clima é cada vez mais quente, uma temperatura cada vez mais quente. O ex-governador de Goiás e pré-candidato à presidência, Ronaldo Caiado, criticou os adversários na disputa ao Planalto. O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro. Por quê? Pela forma com a qual os dois estão tratando o tarifaço imposto pelos Estados Unidos. Quem estava jogando com a bola parada, agora vai começar o jogo de verdade. Estamos chegando ali às semifinais da Copa do Mundo. Aqui nas eleições é o mesmo clima. Em um evento com empresários no Rio de Janeiro, Caiado disse que ambos focam apenas no processo eleitoral e não pensam nos impactos à economia do país. Vamos ouvir.
Na verdade, o que acontece é que eu vejo essa provocação diante de uma infelicidade que o candidato teve em poder redigir um documento mandando para o governo americano dizendo que depois das eleições discutiria a tarifação. Ora, nós estamos num Brasil onde um candidato a presidente se preocupa em adiar simplesmente pelo processo eleitoral e o outro que está no governo simplesmente a provocar o Trump porque acha que com isso ele vai resgatar a discussão da soberania. Então veja bem, 2 candidatos que não enxergam o Brasil e não defendem o Brasil, defendem um processo eleitoral próprio.
A comparação que a Joana Trepto fez é muito feliz, né, com relação ao futebol e com relação às especulações. Está funilando, gente, está funilando. Semana passada, os jornais da Noruega falavam que o Brasil estava tremendo para enfrentar. No fim das contas, não é que os jornais estavam falando a verdade mesmo. Mas, enfim, bola para frente, literalmente, no caso. No próximo bloco, a gente traz noticiário internacional. Incêndio florestal no sul da Espanha, deixando pelo menos 12 mortos e ainda vários desaparecidos. Entre outros assuntos, daqui a pouquinho no próximo bloco do 360.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica
TMC. Toda instituição pede confiança, mas toda confiança exige transparência.
Quando o dinheiro público desaparece, alguém está pagando a conta.
Quando faltam respostas, cresce a desconfiança.
E quando a verdade é escondida,
a sociedade perde.
É a sociedade que perde.
Por isso, na TMC, acreditamos que fiscalizar o poder não é uma opção, é um dever.
Acompanhar os fatos, cobrar explicações, exigir transparência. Porque, obviamente, instituições fortes não se sustentam em discursos.
Se sustentam na confiança da população. E confiança se conquista com verdade.
Esse é o compromisso da TMC. Compromisso com a transparência. Compromisso com a verdade. Compromisso com você.
Transamérica TMC. Pra entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação, conteúdo útil para quem roda pela cidade e pode ficar ainda melhor com sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95 321 0083, que vamos responder às suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta a partir das 15 horas aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Line com bônus de até 30 mil reais com seu usado na troca. Ou taxa zero em até 30 vezes.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Amor, alcança a colher, por favor. Filha, quer mais suco? Doutor, me passa o sal.
Sem exagerar, hein?
Imagina ter um plano de saúde com médico de família sempre presente. Com o plano pleno da Unimed Curitiba, você tem, a partir de apenas R$ 158 por mês, você ainda tem teleconsulta e unidades de atendimento exclusivas para cuidar bem da sua família ou empresa. Contrate já em querounimed.com.br.
A Seleção Auto Shopping Linha Verde continua em campo no mês de julho, com condições especiais para vocês conquistarem o carro novo. Não deixe a oportunidade passar. Auto Shopping Linha Verde. Escolha quem joga por você.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini. Seu coração é a nossa vida.
3013-9000.
Uma música inteira se aprende nota por nota, passo a passo. O futuro também se constrói assim, uma aula depois da outra, com oportunidades. Com o programa Aluno Energia, a Copel paga bolsa de estudos e estágio remunerado para alunos de baixa renda que cursam engenharia elétrica no Paraná. Copel Cidadã, iluminando vidas. Copel, pura energia.
Dia 11, sábado, na Arena Joaquim Eventos, vamos comemorar o Dia Mundial do Rock. Shows com 7 bandas, cervejas artesanais, vinhos, churrasco, food trucks, Arena Kids, encontro de motos e corridas de cavalos. Um evento para toda a família, a partir das 11 da manhã. O ingresso é gratuito. Acesse worldrockday.com.br, saiba tudo e retire seu QR Code gratuito. World Rock Day, o festival do Dia Mundial do Rock. 11 de julho, na Arena Joaquim Eventos. Mais uma da Prime.
Apoio TMC. Quem escuta sabe. Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse @GBAcademias.
Uma excelente manhã a você que sintoniza 100.3, você que está conectado com a gente na TMC Transamérica. Vamos juntos com notícia, informação e sem enrolação falar da movimentação policial. Duas operações neste momento, grandes operações da Polícia Civil em andamento simultaneamente aqui no Paraná. A gente vai falar disso agora acionando a nossa reportagem com Ângelo Spire.
Lembra do assalto à joalheria a um shopping de Curitiba no bairro Batel, dia 22 de junho? Pois a Polícia Civil e a Polícia Militar hoje estão nas ruas para uma grande operação com o objetivo de desarticular a organização criminosa que estaria envolvido a este assalto no Shopping Cristal. Temos aproximadamente 50 policiais nas ruas, cumprindo 16 ordens judiciais, que incluem mandados de prisão temporária, busca a apreensão também e também a apreensão de um adolescente infrator. Esses mandados são cumpridos em Curitiba, cidades da região metropolitana e até mesmo no litoral do estado. No dia do crime, os autores renderam funcionárias da joalheria utilizando armas de fogo. Depois que recolheram essas joias, usaram a gerente do estabelecimento como escudo humano para garantir a fuga. E durante essa evasão, fizeram vários disparos de armas de fogo em direção ao teto para causar causar pânico entre os frequentadores e lojistas. Da mesma forma, durante a fuga de carro, também atiraram para cima para abrir espaço. Não tivemos feridos, mas desde então a polícia vem trabalhando para identificar essa quadrilha e hoje 16 mandados são cumpridos. Logo mais as atualizações.
Agora a gente aciona Isabela Miranda.
Um grupo suspeito de movimentar 8 milhões de reais em fraudes ligadas ao sequestro de um empresário aqui em Curitiba foi alvo de mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira. A operação aconteceu simultaneamente em Curitiba, São José dos Pinhais e Almirante Tamandaré, além de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Segundo a Polícia Civil, a investigação é um desdobramento do resgate de um homem, então com 58 anos, e dono de uma empresa de produtos médicos, que havia sido sequestrado no Jardim Botânico, no bairro Jardim Botânico, aqui em Curitiba. Ao todo, as autoridades prenderam 7 pessoas por envolvimento no crime, que teve como objetivo extorquir mais de 3 milhões de reais da vítima.
Agora, 8 horas e 37 minutos. Doze graus nos termômetros, a sensação térmica é de 11 graus aqui em Curitiba, a máxima prevista para hoje 23 graus, ou seja, se você não gosta de frio, à tarde pelo menos a gente vai ter uma temperatura mais elevada, um calorzinho no meio de um dia de inverno aqui na capital. 23 graus é uma temperatura elevada aqui para os padrões da cidade, o sol inclusive deve ajudar a sensação térmica a chegar até 24 graus durante a tarde, sol que já começa a aparecer com maior destaque, mas ainda neste começo de dia com algumas nuvens em vários pontos da cidade e também dos municípios vizinhos na região metropolitana. 23 graus, portanto, de máxima prevista para hoje e não deve chover. Chuva que retorna amanhã, hein? Sabadão vai ser um sábado chuvoso aqui na capital paranaense. A máxima também é prevista de 23 graus. A boa notícia para quem não gosta de muito frio logo cedo, vai acordar cedo como eu amanhã, não vai enfrentar um frio tão intenso. Isso porque a mínima prevista para este sábado é de 13 graus. E no domingo, Léo, vai chover? A princípio não há possibilidade de chuva. A máxima prevista para este domingo é de 19 graus, friozinho, mínima de 10, mas não deve chover. O sol deve aparecer ao longo do dia acompanhado de algumas nuvens. E vamos à informação do trânsito para você, motorista, que circula pela linha verde. Linha verde na região do Tarumã, pertinho ali do Colégio Militar, nesse momento com um trânsito bastante intenso. Motorista encontra trânsito carregado no sentido sul, né? Ou seja, sai do Atuba, sai da regiões do Bacaxiri, por exemplo, e vai no sentido botânico, pode encontrar trânsito intenso neste momento.
TMC 360. Quem escuta sabe.
8 horas 39 minutos. Na China, o tufão Maizak deixou pelo menos 11 mortos, mais de 330 feridos e milhares de casas danificadas. Os ventos chegaram a 260 km por hora e uma das cidades mais atingidas. Um homem foi sugado do apartamento onde morava, veja só, no 12º andar de um prédio. Mais de 3 mil pessoas participam das operações de resgate.
Na República Democrática do Congo, o atual surto de ebola está se espalhando mais rápido do que os anteriores. Já são 600 mortes entre mais de 1.700 casos confirmados. Não existe vacina nem tratamento específico para a variante do vírus responsável pela epidemia atual.
Nos Estados Unidos, um agente do Serviço de Imigração matou a tiros um mexicano durante uma abordagem de trânsito em Houston. O ICE diz que o motorista tentou fugir e usar o carro para atropelar um agente. Já o filho da vítima diz que o pai estava apenas procurando trabalhadores para contratar. A Reuters informou que não conseguiu verificar de forma independente essas circunstâncias da abordagem.
Em Nova York, um prédio de 37 andares corre risco de desabar depois que colunas estruturais cederam durante uma obra. O edifício fica perto da Grand Central, da sede da ONU também, e do consulado brasileiro, que chegou a ser esvaziado. Não houve feridos, mas prédios vizinhos e ruas da região também foram interditados. 8h41.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica
TMC. 12 pessoas morreram, 19 estão desaparecidas em um incêndio florestal no sul da Espanha, perto de Almeria, na região da Andalucia. O fogo avançou na noite de quinta-feira. Um vídeo divulgado pelas autoridades mostra as chamas cercando uma rodovia. Cerca de 150 bombeiros, 5 caminhões-pipa foram mobilizados durante a madrugada. As cenas são impressionantes, o céu todo coberto por fumaça, aquelas chamas bem altas, né? Uma comunidade que tem poucos prédios altos, né? Poucos imóveis altos, então dá pra gente perceber bem as chamas e o impacto desse fogo, né? Moradores de vários bairros tiveram que deixar as casas às pressas, uma mulher se feriu com queimaduras, outra pessoa foi hospitalizada, intoxicada pela fumaça, cerca de 50 desabrigados estão alojados em um centro cultural. Testemunhas contaram que tudo pode, tá? São depoimentos de testemunhas ainda, tudo pode ter começado com a queda de um cabo de energia sobre a vegetação seca, mas a causa ainda não foi confirmada, é claro, o cenário ajudou o fogo a se espalhar, né? Há uma onda de calor, não só na Espanha, como na Europa inteira, e partes da Andalucia estavam sob alerta laranja, que é o segundo nível mais alto de aviso para temperaturas extremas, 8:43.
O Supremo Tribunal Federal encerra o julgamento sobre a revisão da vida toda, uma tese que permite aos aposentados e pensionistas pedirem o recálculo do benefício, incluindo períodos antes do plano, do início do plano real. De Brasília, o Rodrigo Vicente explica melhor essa decisão. Rodrigo.
Oi, Joana, pois é, esse processo se arrasta há anos, né? E pra gente entender, né? Ele tem a ver com a reforma da Previdência de 1999, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, que abriu uma brecha para que os aposentados pudessem fazer um recálculo das suas aposentadorias. Na época, não mais como com a contribuição, mas com as maiores contribuições, mas com os maiores salários. Bem, isso tudo mudou ao longo desses anos, claro, com essa brecha, várias pessoas foram à justiça aí pedindo a revisão e tiveram a revisão das suas aposentadorias. Isso mudou com a reforma da Previdência de 2019 no governo Jair Bolsonaro. Isso porque, a partir de novembro de 2019, não valia mais os maiores salários, valia apenas as maiores contribuições. Bem, entraram várias associações, enfim, em favor de aposentados, entraram com processo e nos últimos anos houve esses recursos. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal, em abril do ano passado, julgou e disse o seguinte, que essa história de revisão da vida toda era inconstitucional. Houve ainda muitos recursos ao longo do ano passado para cá, mas a partir de ontem o processo passou a transitar em julgado, ou seja, vale a decisão, no jargão jurídico aí acabou a possibilidade de qualquer recurso, vale portanto essa decisão do Supremo que não permite mais agora essas revisões e, como você disse, agora os tribunais estaduais serão notificados e não pode mais ter essa possibilidade a aposentados e pensionistas. Volto com vocês aí.
8:44, continuamos na capital do país. Supremo Tribunal Federal considera remotas as chances de uma revisão que possa reverter a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Apesar disso, dirigentes parlamentares do PL mantêm o discurso de uma possível reviravolta. De Brasília com você, Lívia Brás.
Nos bastidores do STF, os ministros avaliam que é muito difícil reverter uma decisão que foi tomada depois de meses de instrução, produção de provas, interrogatórios e análise dos recursos da defesa. Mesmo que o ministro Cássio Nunes Marques adote alguma medida favorável ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o mérito de uma eventual revisão ainda precisa ser analisado pelo plenário da corte. Aliados de Bolsonaro esperam uma manifestação de Cássio Nunes Marques antes da Convenção Nacional do PL, marcada para o dia 25. O presidente do partido, Valdemar Costa Neto, disse que muita coisa pode acontecer e comparou a situação de Bolsonaro à situação do presidente Lula. Os ministros do Supremo, porém, eles rejeitam essa comparação e dizem que as condenações da Lava Jato foram anuladas por falhas processuais, enquanto o processo contra Bolsonaro, segundo a corte, respeitou todas as etapas legais e garantiu ampla defesa. Mesmo com poucas expectativas de sucesso jurídico, os integrantes do PL avaliam que manter o tema em evidência ajuda a manter Bolsonaro no centro do debate político e a mobilizar também os apoiadores.
O deputado estadual do PT, Luiz Fernando Teixeira, estaria usando verbas do gabinete para alugar, pagar aluguel de imóvel de uma assessora. O valor usado já ultrapassa, veja bem, 409 mil reais. De São Paulo, a Luísa Mutoni traz os detalhes sobre essa suspeita. Ainda uma suspeita, Luísa?
Pois é, Joana, essa denúncia ela foi feita pelo portal Metrópolis, ainda está sendo apurada aí pelos órgãos responsáveis. E o que diz então essa reportagem, né? Que o gabinete do deputado Luiz Teixeira, ele aluga desde março de 2019 esse imóvel que pertence a uma assessora que trabalha no próprio gabinete, a Ana Paula Rosseto. Ela foi contratada em janeiro do ano passado em um cargo comissionado com um salário de R$8.300 e ela é filha de uma vereadora de São Bernardo do Campo, também do PT, chamada Ana do Carmo. No ano passado, a Ana do Carmo, ela chegou a ser homenageada, inclusive, na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, com uma medalha de honra ao mérito legislativo em uma sessão solene que foi presidida pelo próprio Luiz Fernando Teixeira. A gente lembra que ele é candidato à reeleição nas eleições deste ano. Ele está no seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo e ele é irmão do deputado federal e ex-ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, do PT. A TMC aguarda um posicionamento dos envolvidos. Volto ao estúdio.
Seguimos acompanhando. 8:48. Rio de Janeiro agora. Governador em exercício, Ricardo Couto, pretende reduzir o número de secretarias do governo do estado. A repórter Luísa Rodrigues tem as informações. Diga, Luísa, bom dia.
Bom dia, Felipe, Joana e a todos os nossos ouvintes que nos acompanham. Bom, a previsão, né, é que a atual estrutura com 35 pastas seja reduzida aí aproximadamente 22 ou 23 secretarias. E essa informação, ela foi confirmada pelo governo do estado. A proposta, né, claro, ela tem como objetivo tornar a estrutura administrativa mais enxuta e eficiente. Ainda não foram, né, claro, divulgadas quais secretarias, né, seriam extintas ou incorporadas e a outras pastas. A redução representa ali uma diminuição de cerca de 37%, né, do número de órgãos do primeiro escalão do governo estadual. Lembrando, né, Ricardo Couto assumiu o governo do Rio no 24 de março, após Cláudio Castro renunciar, né, ao cargo para disputar uma vaga ao Senado nas eleições de 2026. O desembargador é no comando do Executivo Estadual de forma interina até a definição da sucessão, que será decidida pelo Supremo Tribunal Federal no dia 19 de agosto. Volto com vocês no estúdio.
A empresa automotiva alemã Volkswagen anunciou um plano de reestruturação para tentar superar o que analistas de mercado chamam de tempestade perfeita. A montadora vai reduzir pela metade a linha de modelos nos próximos anos e vai cortar a capacidade de produção global de 12 para 9 milhões de veículos por ano. Ravache, de volta, explica pra gente que tempestade perfeita é essa que vai fazer a montadora mudar os planos.
Olha, a China tem um papel determinante nesse cenário, viu? Qual é a tempestade perfeita? Tem um aumento do preço dos combustíveis que é resultado, né, da guerra no Irã. Fechamento do Estreito de Hormuz, preço do combustível subindo e aí carros elétricos tendem a ser beneficiados. Quem lidera a produção de carro elétrico no mundo é a China. Então, a China com diversas fábricas, diversos modelos, um custo muito competitivo dos carros acaba abocanhando o mercado das montadoras tradicionais. Além disso, tem uma questão do aumento da inflação. Aumento da inflação faz com que a carteira das pessoas no mundo inteiro fique mais apertada, então você tende a não trocar de carro. E para fechar com chave de ouro essa tempestade, tem a tributação, né? As taxas nos Estados Unidos, essas taxas impostas pelo Trump afetam particularmente a indústria alemã, que exporta muitos carros dos Estados Unidos. Lembrando que a Volkswagen é um grupo que tem a Audi, tem Porsche, então são marcas também de luxo que acabam sofrendo muito fortemente com a política de tarifas do Trump. A Volkswagen também vendeu menos. Por quê? Na China, que é o maior mercado de carros do mundo hoje em dia, a Volkswagen tem perdido espaço para as montadoras locais. No último trimestre, né, teve uma queda de 8,8%, né, das vendas da Volkswagen no mundo inteiro. Ela foi bem até no restante do mundo, mas na China a queda foi muito forte. O mercado chinês caiu 20%. Está vendendo menos carro na China porque o país teve uma indigestão. Começou a vender tanto carro, teve tanto carro sendo consumido pelos chineses, que hoje ele está com um carro novo ou não compra porque espera o preço cair ainda mais. Tanto que o governo chinês teve que mandar um recado para as montadoras de que não aceitaria mais preços caindo. Ou seja, tinha montadora vendendo carro com prejuízo. Isso também explica por que as montadoras, nos últimos anos, montadoras chinesas, começaram a se espalhar pelo mundo, vender aonde podiam entrar, inclusive o Brasil. Aqui no Brasil também tem uma pressão de queda de preço. Tem montadora já dando desconto de 50 mil reais aí para carros, né? Carros um pouco mais caros tem desconto até de 50 mil reais. Então tá pressionando o preço para baixo. Quem comprou carro hoje corre o risco de ver uma desvalorização muito grande do carro. Aquela sensação de desvalorização faz com que a pessoa também não compre carro novo. Mesmo o mercado de usado acaba travando. Então essa é a tempestade perfeita. Volkswagen já disse no início do ano que teria que fazer cortes, teria que fazer reduções. A expectativa é de que cortasse até 100 mil empregos pelo mundo e fechasse 4 fábricas na Alemanha, né? E essas fábricas na Alemanha foi um choque, porque a Volkswagen nunca tinha fechado fábricas na Alemanha. Os sindicatos correram para dizer que não queriam isso, que iam resistir e brigar para que isso não acontecesse. Então, ontem teve uma reunião entre os sindicatos e lideranças da Volkswagen, essa reunião foi na Alemanha, e o resultado: a Volkswagen falou que vai cortar a produção, vai ter fechamento de fábrica, falou ainda que vai reduzir pela metade o número de modelos que produz, né? Lançamentos também devem desacelerar, porém a questão das demissões não foi discutida, ou seja, foi discutida, mas não foi falada. A liderança não veio a público até agora dizer que vai ter demissão. Falou de novo, reforçou a questão do enxugamento da produção, possível fechamento de fábrica, mas não falou em demissão. O mercado não gostou, os analistas estão dizendo que a Volkswagen precisa fazer mais, precisa fazer demissões para que de fato volte a entrar na linha e consiga ter um resultado sustentável. Então, muita pressão aí no setor automotivo, por conta, né, da concorrência chinesa também. Os chineses também estão sofrendo, é bom que se diga, mas a Volkswagen, que é uma marca icônica, né, está num momento particularmente difícil por conta desse cenário global.
Bom, a gente volta a falar com o Guilherme Ravache daqui a pouquinho e a gente segue falando de negócio. Agora, negócio com dinheiro público não deixa de ser, né? Em meio a um plano de reestruturação, os Correios anunciaram que vão adiar o fechamento de agências em todo o país até o dia 31 deste mês de julho. Repórter Adrian de Almeida, de Brasília, traz para você as informações.
A decisão foi comunicada em carta oficial enviada à Federação dos Trabalhadores após pressão de sindicalistas contra os impactos das mudanças previstas no plano de reestruturação. Essas medidas só foram possíveis após a estatal conseguir um empréstimo de 12 bilhões de reais com 5 bancos em dezembro de 2025. Entre as ações que a estatal paralisou momentaneamente estão o fechamento de agências, a retirada do adicional de atendimento em guichê, além da implementação de um sistema de distribuição de carga de trabalho, que fica interrompida para reavaliação. A empresa enfrenta uma crise que se aprofunda desde 2022 e piorou após um prejuízo de mais de 3 bilhões de reais registrado nos primeiros 3 meses deste ano. O plano da diretoria, que é focado em otimização de ativos e corte de despesas, agora deve passar por uma reavaliação. Para isso, foi instalada uma mesa de negociação que vai contar com a participação de representantes da estatal, federações sindicais e a mediação da Secretaria-Geral da Presidência da República. Eles devem discutir as medidas que foram suspensas até o fim do mês.
O Ministério da Fazenda anunciou nesta quinta-feira novas regras para a publicidade das bets no Brasil. Numa entrevista coletiva, o ministro Dario Durigan detalhou as medidas.
Não é regular, não é lícito que se induza a erro o consumidor, que se induza a erro o potencial apostador, misturando um comentário de alguém que é especialista, alguém que é um comentarista especializado sobre um determinado jogo, sobre um determinado assunto, ele dizendo que a melhor aposta é uma ou o caminho a ser adotado é aquele, portanto induzindo o consumidor a adotar uma certa prática com um verniz de respaldo técnico.
Durigan reforçou a política de tolerância zero com as empresas de apostas ilegais, aquelas que não têm autorização do governo para funcionar.
Bet ilegal em nenhuma medida está autorizada e nem os publicitários, os veículos de comunicação estão autorizados a fazer, ao contrário, estão proibidos de veicular qualquer publicidade envolvendo empresa não autorizada a operar no mercado.
O ministro também apresentou dados do combate a essas bets ilegais e a publicidade delas, com números de 2025 para cá.
São 56 mil sites, aplicativos, plataformas derrubadas de bets ilegais no país até hoje. Quase 1000 perfis de influenciadores removidos de redes sociais. Com as plataformas autorizadas, plugadas no SIGAP, que é o sistema que a gente acompanha no Ministério da Fazenda, todas as apostas por CPF no país, a gente já exigiu a autoexclusão por pedido de pessoas, de quase 1 milhão de pessoas.
Seguimos acompanhando, 8 horas e 58 minutos. Hoje é sexta-feira e hoje é dia da coluna Sem Dó do nosso Luiz Felipe Bondé. Então a gente vai falar sobre sexo, dinheiro e poder. Opa! Um roteiro que se repete há milhares de anos. Supostas gravações em festas com teor sexual envolvendo figuras importantes da República provocaram um debate que vai muito além da polêmica em si, do fato em si, né? Afinal, por que que o poder parece corromper sempre? Então a gente pode falar de república, de império, de qualquer coisa, é só buscar na história, né? Luiz Felipe Pondé, nosso colunista, vai responder a essa questão na coluna de hoje. Vamos acompanhar.
Os vídeos de supostas festas sexuais, pornográficas, envolvendo figuras importantes da República nas festas do Banco Master, do Vorcaro, para além do caso específico desse escândalo, remete a uma temática muito antiga na filosofia, na literatura, ou mesmo na história das religiões, que é o fenômeno da corrupção de caráter do ser humano. E o roteiro desse tipo de corrupção parece continuar seguindo o mesmo caminho que sempre seguiu. Poder. Para se atingir o poder, normalmente as pessoas, ou pelo menos a esmagadora maioria delas, quando tem a chance de fazê-lo, atingir o poder significa ter acesso a muitas coisas. Significa ter acesso a dinheiro, riquezas, sexo, como sendo normalmente os homens que mais estiveram nessa situação, na maior parte dos casos, o acesso a mulheres facilmente para a realização do seu prazer sexual, assim como também o acesso simplesmente a você ganhar cada vez mais poder. Porque é da natureza do poder querer sempre aumentar, expandir-se. Isso não é simples opinião. Você tem literatura em filosofia política que mostra justamente que é da natureza do poder querer expandir-se, querer ocupar mais territórios, querer dominar mais pessoas, querer acessar mais riquezas. Portanto, se ao mesmo tempo em que a gente, quando ouve falar, ou alguns dizem ter tido acesso a supostos vídeos que mostram figuras da República envolvidas em festas sexuais, com bebida e tudo mais, se ao mesmo tempo isso revela um ponto específico da história recente da miséria nacional, ao mesmo tempo isso nos remete a uma questão praticamente ancestral. O ser humano é facilmente corrompível, para além de todas as teorias e de todas as utopias e mitos do progresso da natureza humana, ela continua aparentemente seguindo o mesmo roteiro: sexo, desejo, dinheiro, poder, drogas e Aparentemente, assim sempre será.
Pondé, sempre Pondé. Daqui a pouquinho aqui no TMC 360, expectativa para a divulgação do IPCA, o índice oficial da inflação. Nós teremos um analista socioeconômico do IBGE para trazer os detalhes logo mais. São números que impactam diretamente no nosso bolso daqui a alguns meses, mas impactam. Vamos para um rápido, muito rápido intervalo, voltamos já já.
TMC, quem escuta sabe.
Num país dividido por opiniões e versões incompletas, escolher um lado virou regra.
Escolher um lado virou regra.
Na TMC, não. Nosso compromisso é com a informação completa.
Aqui você ouve o ponto, ouve o contraponto e tira a própria conclusão.
Porque jornalismo de verdade não entrega respostas prontas. Ele apresenta fatos, contexto e diferentes visões. Respeita a sua inteligência.
Ponto e contraponto não é apenas um slogan, é o princípio da TMC.
TMC, compromisso com a verdade, compromisso com você. Transamérica.